Nós vamos conversar agora aqui na Band News FM Espírito Santo com o senhor João Ângelo Batista, ele que é presidente do Asilo dos Idosos de Vitória. Vai falar qual é a situação atual do Asilo dos Idosos daqui da capital, né? Uma instituição tão emblemática da nossa cidade, né? Uma instituição tão tradicional aqui da nossa cidade que acolhe idosos há muitos anos. E qual é a situação agora do asilo na nossa capital. Senhor João Batista, obrigado por atender a Band News, conversar com a gente sobre esse assunto aqui.
É um prazer estar conversando com vocês da Band News e com a população em geral.
Qual que é a atual situação do Asilo dos Idosos de Vitória?
Olha, o Asilo dos Idosos de Vitória é uma instituição que já funciona há 80 anos. No dia 3 de junho, completamos 80 anos, onde tivemos a satisfação de ter alguns movimentos capazes de enobrecer mais ainda a instituição. Com relação a esse período de pandemia, realmente nós tivemos algumas dificuldades, alguns atropelos de início, mas procuramos adequar a todas as recomendações da OMS, do Ministério Público, da Vigilância Sanitária, do Serviço de Epidemiologia, do Serviço de Acolhimento da Prefeitura, enfim, todas as recomendações nós procuramos obedecê-las, adaptá-las e tomar as providências necessárias para que pudéssemos obter um melhor resultado possível. Entre essas medidas que adotamos para prevenir e não temos muitos episódios desfavoráveis, tomamos as primeiras medidas como proibindo a visita de público em geral, inclusive até de parentes. Tá? Essa foi uma adoção inicial e avisando, logicamente, aos familiares, todas essas providências que teríamos que adotar. Reforçamos em todos os ambientes a colocação de álcool gel, a higienização, pulverização nos ambientes, com cloro ou água sanitária ou outro produto adequado. Tá? Estamos plenamente atendendo a todas as recomendações. Nós temos a fiscalização, o acompanhamento do Ministério Público, a fiscalização da Vigilância Sanitária, de Epidemiologia, enfim, todas as providências foram tomadas.
Sim.
Tivemos poucos casos relativamente ao número de idosos. Infelizmente, tivemos 3 óbitos de um total de 60, mas desses 3 óbitos eram decorrentes já de doenças graves anteriores, né, e que vieram se complicar com o Covid. Uhum. Tá? Tivemos vários casos de funcionários, e funcionários nós podemos impedir determinadas coisas. Por quê? Eles estão sujeitos ao ir e vir de suas residências, têm contatos com outras pessoas dentro dos coletivos, na rua, enfim. E por isso é que tivemos talvez um maior entre os colaboradores. Né? Uhum. Mas para os idosos, que é a nossa finalidade principal aqui de acolhimento, os que tiveram uma suspeita ou que deram, inclusive, positivo, foram imediatamente para isolamento próprio, dentro da própria instituição. Tá? Com isso, eles cumpriram o isolamento, retornaram aos seus leitos normalmente e estamos, assim, controlando. Tivemos a participação muito importante de uma médica do CRAI, da prefeitura, e que nos deu apoio semanalmente, vindo 2 ou 1 vez por semana, examinando todos os idosos, tomando as providências, alguma medicação apropriada, enfim, todos os cuidados foram feitos. Tá?
Certo.
E com isso tivemos um número relativamente, mas infelizmente tivemos 3 óbitos, tá? E uhum. que estamos procurando sempre o melhor equilíbrio possível dentro dessa pandemia.
Sim, o senhor deu um panorama aí da situação da pandemia, né? Do asilo dos idosos durante a pandemia. O asilo passa hoje por algum tipo de dificuldade financeira, algum problema assim que precise de ajuda?
Bom, como eu ia dizer, eu deixei de citar, nós queremos até agradecer a doutora Camila, que é do CRAI, que sempre prestou um relevante serviço aqui para o asilo, frequentando semanalmente e fazendo todas as preparações de médicas, né, que são necessárias. Com relação ao panorama geral, queremos uhum. dizer que as doações de materiais de pessoas físicas, por exemplo, diminuíram sensivelmente. Tá? Por uhum. quê? Porque as visitas estão proibidas, tá? Por precaução, por prevenção. Com isso, elas deixam de vir. Mas, mesmo assim, como o nosso asilo é bastante conhecido, temos sempre a solidariedade da sociedade capixaba, tá? Que nunca nos furtou de oferecer alguma coisa em favor do asilo. Mesmo assim, muitas pessoas ainda chegam na portaria, trazem algum produto na intenção de ajudar. E tivemos também uma boa doação de algumas ONGs ou entidades, tipo a Cruz Vermelha do Rio de Janeiro, que trouxe uma boa quantidade de materiais, EPIs, enfim, uhum. vários outros. Tivemos uma grande ajuda da Fundação Itaú, da Fundação do Banco do Brasil, da Leroy Merlin, uhum. da Arcelor, da Vale, enfim, várias empresas que também contribuíram com materiais. Nesse momento, nós estamos com estoque bem
abastecido, né?
Bem abastecido, uhum. de materiais de gêneros alimentícios, de materiais de EPI, enfim, todos os materiais necessários. E temos o suficiente para utilizá-los na medida do possível e da necessidade.
Uhum.
E o que nós tivemos bastante redução foram as doações financeiras. Essas doações financeiras são muito importantes e precisamos delas, uma vez que as despesas são muito elevadas e as receitas que temos ordinárias, tipo convênio com a prefeitura, uma participação de 70% dos idosos asilados, eles não essas duas receitas, elas não comportam suficientemente as despesas. E principalmente nesse período agora que tivemos despesas elevadas com relação ao pessoal. Por quê? Tivemos que afastar os funcionários com mais de 60 anos. Uhum. Tivemos que deixar de contar com os que ficaram licenciados. Enfim, uma série de coisas que tivemos que contratar pessoas temporariamente. Tudo isso aí evoluir para uma maior despesa. E com isso, logicamente, que a arrecadação ficando aquém, nós precisamos sempre contar com a participação da sociedade, de empresas e tal, para poder haver um equilíbrio financeiro mensal. Nós não podemos deixar de honrar com os compromissos, os encargos sociais, a folha de pagamento dos colaboradores, que é importante, que eles já ganham um valor pequeno e deixar de pagar também ou atrasar é muito prejudicial para eles. E isso não é nosso nossa intenção, nosso pensamento, e procuramos, e graças a Deus, estamos vencendo mais essa batalha, e se Deus quiser, dentro de pouco tempo, essa pandemia vai acabar e voltaremos ao normal.
Senhor João Batista, o senhor citou aí as doações financeiras que caíram muito, né? Quem tiver interesse em colaborar financeiramente com o Asilo dos Idosos deve fazer como?
Nós temos vários canais de atendimento para a captação desses recursos. Um deles é o PicPay. Né?
Uhum.
O PicPay, nós temos doações, crédito, débito de conta, que é a pessoa que tem conta em determinado banco, Banesp, Banco do Brasil, Caixa Econômica, Sicoob, elas podem fazer um débito automático por uma, duas ou 10 vezes, quantas vezes quiser que seja debitado nas suas contas. Tá? Pode-se fazer depósitos diretos, individualmente, e todos esses meios estão contidos no site, no nosso site, asilodevitoria.com.br.
Só procurar lá no site que tem todas essas informações.
Só procurar no site que encontra todos esses canais de doações.
Certo. Tá? Voltando ao assunto da pandemia, seu João Batista, o senhor disse que as visitas foram proibidas, né, durante agora a pandemia. Elas ainda estão proibidas? E como que os idosos estão lidando com essa situação?
Ainda continua uma precaução mais rigorosa, porque nós não podemos correr o risco de trazermos pessoas que às vezes nem sabem que estão contaminadas e podem contaminar os idosos também, né? Então isso é uma precaução, tanto para os familiares como para os próprios idosos e nossos colaboradores também. Mas isso, todas as pessoas que têm responsável ou parente que esteja abrigado aqui, isso tem acontecido constantemente. Eles ligam para cá, a nossa assistente social conduz essa ligação para o idoso, a pessoa fala, transmite através de um vídeo da pessoa falando, fazendo o que está realizando naquela hora, né? Enfim, eles não estão tendo, não deixaram de ter o contato assim, de voz. Infelizmente, contatos pessoal, nós procuramos evitar.
Uhum. Tá? E os idosos estão lidando.
E eles entenderam, porque lá, desde o início, nosso pessoal vinculado, assistência social, enfermagem e tal, deram todo o apoio e todo o esclarecimento necessário toda essa proibição era em favor dos idosos, para que não se contaminassem e corresse um risco maior.
Uhum.
Mas e eles entenderam perfeitamente isso.
Certo.
Logicamente que alguns sentem essa falta de afeto pessoal, tá? Mas infelizmente eu acho que toda a população no mundo todo está com esse problema.
Senhor João Batista, o senhor disse que eles entenderam, né, esse momento, mas a gente torce para que as coisas voltem logo ao normal, né, para que essas pessoas possam voltar a receber visita e receber o carinho de quem visitava a instituição aí, dos parentes, enfim, de visitantes mesmo, que iam só para fazer um pouco de companhia, porque acredito que deve estar fazendo falta para essas pessoas, né?
Sem dúvida nenhuma. Eu acho que todos os idosos sentem essa necessidade desse afeto de um parente, de um amigo, como todos nós também, né?
Uhum.
Mas procuramos sempre contornar da melhor maneira possível, dando a eles alguma condição para eles ficarem um pouco mais alegres e satisfeitos com o dia a dia. Como isso a gente está fazendo, por exemplo, todo mês, todo final do mês, a gente faz e sempre foi feito assim, uma comemoração dos aniversariantes do mês.
Uhum.
Onde é cantado os parabéns, distribuídos uns salgadinhos, bolo, essas coisas, e que inclusive com um músico, tá? Porque a gente também não pode trazer gente de fora nem para nesses momentos, mas uma pessoa com distanciamento regular, uhum. Tá? Vem um cantor, ele toca, ele canta, tá? E os nossos idosos ficam satisfeitos com isso, tá? Pelo menos essa parte aí, eles acabam tendo um momento de alegria, né?
Uhum.
E o restante, infelizmente, a gente evita e não temos ainda um prazo para que volte essas visitas,
uhum.
Porque não sabemos ainda a gravidade dessa pandemia, até quando, e se abrirmos a visitação, podemos correr um risco, como tem acontecido no Brasil, no mundo todo aí, que os lugares que voltaram, já houve um número maior de contaminação também, né?
Uhum. Tá certo. Conversamos então com o João Ângelo Batista, que é presidente do Asilo dos Idosos de Vitória, falando sobre o panorama aí da instituição, né, e também a importância de fazer doações financeiras, que é o que a instituição está precisando neste momento. Seu João Batista, muito obrigado por conversar com a gente.
Nós é que agradecemos a você e agradecemos a toda a população capixaba que tem dado um apoio incondicional, sempre dentro dos limites, logicamente, de cada um, e que isso só faz ter a sensibilidade de que podemos contar com essa sociedade a qualquer momento, mesmo nesses momentos difíceis, tá? Embora reduzido, mas com apoio.
Tá
e
certo.
Com isso queremos agradecer a todos.
Tá certo. Um abraço, viu? Obrigado.
Tá, muito obrigado também.
Tchau, tchau.
Boa tarde.